Fala galera, estamos chegando com mais um podcast Embolada especial. Nessa época de Copa do Mundo, a gente vai gravar programas especiais para todas as partidas na fase decisiva da Copa do Mundo. E tem Austrália e Argentina, Argentina e Austrália. E a gente vai conversar um pouco sobre essa partida, as expectativas, aquilo que dá para esperar das duas seleções. E vamos fazer isso em todos os jogos das oitavas de final. Também todas as partidas das quartas de final, da semi e também da decisão lá no dia 18 de dezembro. Também tem texto, também tem vídeo, tudo isso no ge.globo. Olha só, eu sou Cabral Neto e eu vou apresentar e vou também comentar e analisar essas partidas, tá? Argentina e Austrália. A Argentina demorou para estrear. A Argentina fez dois jogos com mais dificuldade do que era de se esperar. Perdeu, inclusive, na estreia de virada. Um resultado surpreendente. Depois conseguiu voltar para o campeonato, mesmo sem uma grande apresentação, vencendo o México por 2-0. E aí sim, contra a Polônia, fez um jogo muito bom, num nível muito alto, mostrando toda a sua capacidade de ser encarada como uma das favoritas ao título mundial. Para contextualizar esse começo de Copa do Mundo da Argentina, a gente precisa dizer o seguinte: na primeira partida, na derrota contra a Arábia Saudita, a Argentina caiu numa grande armadilha e saiu totalmente do seu estilo de jogo. No primeiro tempo, a Argentina fez 1-0 e poderia ter ido para o intervalo com pelo menos 4-0, porque teve 3 gols anulados, mas por pouquíssimos centímetros em jogadas de impedimento. E foi aí que estava a grande questão do jogo. A Arábia Saudita tem, por tradição já, o futebol árabe tem tido essa tradição de jogar com linhas muito altas e fazer linha de impedimento o tempo inteiro. Ela comprime mais o campo ali na faixa central e faz linha de impedimento, e a seleção faz isso muito bem feita. A Arábia Saudita tem uma coordenação muito, muito boa para executar esse tipo de jogada, e a Argentina passou o jogo inteiro praticamente, e especialmente no primeiro tempo, jogando com um passe mais esticado, tentando fazer com que seus jogadores saíssem na cara do goleiro. E por mais que eu considere que tenha sido uma estratégia razoavelmente, vamos colocar assim, e eu vou explicar já já por que esse razoavelmente errada da Argentina, ainda assim o time poderia ter saído vencendo por 4-0 pelo menos. Por que eu não concordo 100% com o que a Argentina fez, mas não discordo completamente? Eu não discordo completamente porque, acho que já ficou claro, a Argentina poderia ter saído vencendo por 4-0 mesmo com essa limitação de jogo. E eu discordo uma parte desse jogo que a Argentina fez, porque não é a cara da Argentina. A Argentina de 36 jogos de invencibilidade, a Argentina poderosa, forte das eliminatórias, em crescimento, La Scaloneta, como ficou chamada a equipe de Lionel Scaloni, não apareceu na estreia. Apareceu um pouco só depois que o Enzo Fernandes entrou. Ele foi o cara que conseguiu ainda no segundo tempo trazer a Argentina um pouco para o seu estilo de jogo. De fazer o time trocar mais passes, de ter mais aproximação, de ter mais conexão com o Messi, de fazer essa bola chegar no Di Maria na direita, para o Di Maria trabalhar a jogada com o Lautaro fazendo infiltração por dentro, com o Messi chegando por trás, tendo uma base de sustentação para o Messi por trás. Porque a Argentina chega com, normalmente jogando com Paredes de primeiro volante, o Depô saindo pela direita, o Lo Celso saindo pela esquerda. Ele perdeu o Lo Celso, que foi uma figura fundamental para o jogo da Argentina. E o Enzo Fernandes era o cara que deveria ter entrado desde o início, pelas características dele. O garoto é muito bom de bola. Já tinha sido um grande destaque no River Plate e já chegou assombrando a Europa nesses 4 meses que está no Benfica, com ótimas atuações. Mas o Scaloni demorou demais a perceber isso, ou pelo menos a ter confiança suficiente para fazer isso. E aí o Enzo entra, consegue melhorar a equipe, mas não o suficiente para buscar o empate. O time já perdia quando ele entrou. E o Depol também fez uma estreia ruim e também não jogou bem contra o México. Então é claro que isso tem interferência. Além disso, o Lautaro Martínez também não estava conseguindo fazer boas conexões. E olha, a gente aprendeu isso aqui no Brasil em 2018, no caso Gabriel Jesus. O Tite demorou demais para tirar ele do time. E o Scaloni não poderia perder tempo patinando nisso. E ele até não perdeu muito tempo, não. Porque veio o jogo contra o México, um 0-0 implicante, chato, mas com a Argentina um pouco melhor, dominando um pouco mais o jogo, tendo um pouco mais as ações da partida, tendo um pouco mais o controle do jogo. E acontece assim, algo que é importante frisar. Mais uma vez o Enzo Fernandes entra e mais uma vez o time passa a jogar melhor. Ele entra de novo no mesmo momento, basicamente, que ele entrou no primeiro jogo, ele entrou no segundo. Primeiro ele entrou aos 14 do segundo tempo, agora ele entrou aos 12. E aí, 7 minutos depois, Messi abre o placar e um pouco depois o próprio Enzo Fernandes faz um gol já na reta final da partida com o Lionel Messi tocando a bola para ele, fazendo da assistência. E aí mata o jogo, dá um respiro para a Argentina poder fazer o que fez diante da Polônia. E aí a gente já teve o Enzo Fernandes como titular, a gente já teve o Depol finalmente fazendo uma grande partida no nível que era esperado dele, né, que é o altíssimo índice de acerto de passes que ele costuma ter, e ele não vinha tendo esse alto índice de acerto de passes, e fazendo o jogo, e correndo, e se movimentando, e se apresentando, intensidade, busca do jogo o tempo inteiro. O Depol que a gente esperava apareceu de fato nesse jogo diante da Polônia. O Enzo Fernandes, mesmo fazendo a função nesse jogo especificamente diferente da que o Lo Celso fazia, conseguiu fazer com que a equipe se aproximasse mais daquele jogo quando tinha o Lo Celso. Ele poderia ter entrado também como o Lo Celso joga, que é um médio, um meia, jogando um pouco mais pelo lado esquerdo do campo, não um ponta pela esquerda, mas um meia jogando mais pela esquerda. O que o Depol faz na direita, o Lo Celso fazia na esquerda. O Enzo poderia ter feito essa função, mas o Enzo entrou mais na do Paredes, como se fosse um primeiro volante, mas não aquele de marcação, de saída mesmo por dentro, pelo meio, se tornando inclusive o meia armador muitas vezes. E quem faz a função na esquerda foi o McAllister. E fez uma grande diferença, porque o McAllister fez um grande jogo, foi talvez o melhor jogador da partida ao lado do Messi. O McAllister faz um gol, o Messi perde um pênalti, mas o Messi fez um grande jogo também diante da Polônia. O McAllister acho que foi melhor mesmo, porque ele foi tão bom quanto o Messi, só que ele foi mais importante porque ele enfim conseguiu substituir o Lo Celso e ainda fez um gol, ainda foi decisivo para a vitória da equipe argentina diante da Polônia. E uma outra modificação que também fez a diferença foi o Julian Álvarez entrar. O Julian Álvarez, que estava voando no River Plate, chega no Manchester City e teoricamente teria o Haaland como um grande concorrente, mas ele está tão bem que o Guardiola começa a tentar encontrar espaço para ele. Sabe? Vai mudando a escalação daí. Não tira o Haaland da equipe, lógico. Mas o Julian Álvarez vai entrando também, jogando junto com o Haaland, entrando no lugar do Haaland, sabe? Vai sendo utilizado, vai sendo uma peça útil naquele que talvez seja o melhor time de conceito de jogo no mundo, pelo menos. Falta título ao City, falta título europeu ao City, falta. Mas é um time com ideias maravilhosas, ideias, né, com a marca Guardiola, e o Julian Álvarez consegue encontrar espaço nesse time pesado do Manchester City. E ele finalmente ganha a posição do Lautaro, e acho que não há dúvida que ele é o titular hoje da seleção. Ele faz um gol, Lautaro entra no segundo tempo, perde inclusive um gol cara a cara com o goleiro. E acho que o Molina também, que havia perdido a posição no segundo jogo, volta e volta bem diante da Polônia. Enfim, tudo funcionou como a gente imaginava que a Argentina poderia funcionar desde a estreia, mas não vinha funcionando. Por isso dá para fazer essa brincadeira, dizer que a Argentina finalmente estreou na Copa do Mundo, já na terceira rodada, e fez uma bela estreia, o que passa uma confiança muito maior para a sequência do campeonato. Já a Austrália, bom, a Austrália é um time de baixa posse de bola, é um time que tenta claramente jogar um futebol reativo, né, que joga em função da proposta do adversário, tentando sempre reagir ao que o adversário busca no jogo, não tenta se impor, mas não se incomoda de ser coadjuvante do jogo. É um time que sabe suas limitações, que reconhece seus defeitos, que sabe até onde pode ir, que sabe que o funcionamento da sua equipe depende muito de dois jogadores, o volante Aaron Mui, que é o cara mais participativo, que mais toca na bola, que mais se apresenta, o que distribui, é o cérebro inicial de jogadas da equipe da Austrália, o cara inclusive também que chega com muito lançamento, com bola esticada, porque a Austrália é um time que se defende e tenta sair em velocidade, então essa bola esticada muitas vezes consegue dar essa aceleração, né, porque ela reduz ela encontra atalhos para fazer o time ser mais veloz. E quase sempre o Matheolec é o alvo dessas jogadas, né? Ele costuma jogar um pouco mais pela direita, mas também chega pela esquerda. Foi desse lado, inclusive, que ele fez o gol no último jogo da equipe australiana, que garantiu a classificação da equipe no seu grupo, né? Até certo ponto não. Muito surpreendentemente, porque eu particularmente apostava demais na Dinamarca, e a Austrália foi lá e conseguiu vencer com esse gol do Leck, para mim, de forma bem surpreendente. Então, a Austrália é um time que deve tentar dificultar a Argentina dessa forma, sem tentar ser melhor do que a Argentina. Ela vai simplesmente tentar fazer com que a Argentina não consiga jogar. Tem uma organização defensiva muito boa, tem duas linhas de marcação muito bem ensaiadas e muito compactas, e isso tira espaço, isso diminui a velocidade do time adversário, isso é um tipo de jogo muito chato para quem quer tentar se impor na partida, mas ainda assim, em condições normais, se a Austrália atingir o ápice do seu jogo e se a Argentina atingir o ápice do seu jogo, a Austrália não deve oferecer muita resistência nessa partida, nesse confronto, mas o time também mostra que não entra em campo para ser melhor do que ninguém. Ela entra para ter o resultado do jogo. E isso é algo que a Argentina vai ter que ter cuidado, evidentemente. Acho que a Argentina claramente é favorita para a próxima fase, mas a gente tem visto zebra demais na Copa do Mundo para colocar a mão no fogo, né? Então, um abraço para todo mundo e a gente volta com outra edição do Embolada quase todo dia, viu? Daqui para frente até o dia 18 de dezembro. Valeu, galera. Tchau, tchau.